Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão discute liberação da maconha para usos recreativo e medicinal.
O Dacir Soares defende projeto que permite que bacharel em direito atue como assistente de advogado.
Bancada da CBF pressiona para deixar tudo como está no futebol brasileiro, denuncia Randolph Rodrigues.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa voltou a discutir hoje a legalização da maconha para uso medicinal e recreativo.
O senador Cristóvão Buarque presidiu o debate. Ele é relator de uma proposta de iniciativa popular que pede a regulamentação do uso da maconha no país. As informações com a repórter Nara Ferreira.
A liberação do uso recreativo ou medicinal da maconha foi proposta por um cidadão no portal E-Cidadania do Senado e alcançou as 20 mil assinaturas necessárias para ser analisada na Comissão de Direitos Humanos como sugestão de projeto de lei. O relator será Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
O que nós estamos fazendo aqui é debater muito preliminarmente um assunto que a população quer debater. Eu recebi muitos e-mails criticando e reclamando desta audiência. Quero dizer o seguinte, se tem um problema sério nesse país é a droga. E fechar os olhos para esse problema é um crime contra a humanidade.
Nível Nascimento, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, disse que não é possível afirmar que uma eventual regulação do uso da maconha reduzirá o crime organizado. Ele destacou que a produção, o tráfico e o consumo de maconha se inserem num mercado de crimes transnacionais.
Uma eventual legalização da cannabis teria efeitos imprevisíveis nas dinâmicas do crime, além de fazer com que o foco da atuação das quadrilhas migrasse para outras atividades ilícitas.
O coronel Jorge da Silva, ex-chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Rio de Janeiro, acredita que a regulação do uso da maconha poderia diminuir os índices de violência no país, que são alimentados pelo narcotráfico.
Qual é a premissa? É preciso afastar as drogas dos jovens. Mas por que nós não paramos para pensar no seguinte? É preciso afastar os jovens das drogas. Foi o que eu fiz com meus filhos. Elas estão lá, mas eles têm que se afastar. Agora, a pretensão de afastar as drogas dos jovens é a pretensão que está na mesa. E essa é inviável. Essa é impossível.
Ele citou o mapa da violência 2014, segundo o qual 554 mil pessoas morreram no Brasil vítimas de homicídio, número maior do que o de mortos em conflitos armados registrados no mundo.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, disse não acreditar em um aumento expressivo nas tarifas de energia elétrica, o chamado tarifaço, em 2015. Para ele, o pessimismo das especulações não corresponde à realidade e é fruto de suposições sem embasamento.
Segundo o senador, o reajuste não depende somente dos valores emprestados a distribuidoras, mas de um conjunto de fatores.
Entre eles estão as condições climáticas, já que o setor elétrico no Brasil é muito sensível à disponibilidade de água. Isso significa que um aumento no volume de chuva pode amenizar o aumento das tarifas.
Além disso, de acordo com Raup, os custos dos empréstimos já feitos devem ser repassados às tarifas até 2017 e o impacto não será concentrado somente em 2015.
Considerando-se apenas os resultados das operações de crédito que estão em curso e o benefício do vencimento das concessões, estima-se uma pressão tarifária de 2,6% em 2015, 5,6% em 2016 e de 1,4% apenas em 2017. Ou seja, bem diferente do impacto de mais de 14% que analistas pessimistas vêm apontando como certo para o ano de 2015.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, comemorou a disposição do governo federal de apoiar o projeto da chamada Rota Bioceânica, ligando por via rodoviária e ferroviária os oceanos Pacífico e Atlântico.
Rubem Figueiró lembrou que essa rota trará benefícios a vários países da América do Sul e vem sendo defendida há muito tempo.
A partir de agora, a questão da rota bioceânica, no sentido do Porto de Santos, adentrando pelo território sul-mato mato-grossense até a cidade de Porto Murtinho, atravessando o Rio Paraguai, adentrando no território paraguaio, argentino, e duas vias, uma também nesta pela Argentina e também pelo território boliviano para atingir o porto de Iquique, lá no norte do território chileno.
Já a integração da Amazônia com o restante do país é a preocupação do senador Azir Gurgax, do PDT de Rondônia.
Essa necessidade, segundo ele, é ainda maior com a aprovação recente da prorrogação de incentivos fiscais para as áreas de livre comércio da região.
Mas para Azir Gurgax, essa prorrogação de incentivos só faz sentido se for acompanhada da integração territorial, comercial, econômica e cultural da região.
Para ele, a construção e recuperação de estradas, hidrovias e ferrovias é necessária para que a Amazônia contribua com o desenvolvimento do Brasil.
Se nós tivermos essa infraestrutura necessária para o escoamento da nossa produção e para o comércio entre os estados amazônicos, nós teremos um crescimento ainda maior e a Amazônia poderá contribuir ainda mais para o crescimento e o desenvolvimento do nosso país.
O senador Odacir Soares, do PP de Rondônia, disse apoiar o projeto que cria a figura do paralegal, bacharel em direito, que sem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, poderá atuar como assistente de advogados por 3 anos.
A proposta, aprovada pela Câmara dos Deputados, deve ser analisada agora pelo Senado.
Segundo Odacir Soares, o projeto pode beneficiar milhares de bacharéis em direito que, ainda não aprovados no exame da OAB, ficam sem trabalhar, enquanto os estagiários de escritórios de advocacia, mesmo sem a formação na área, chegam a ganhar R$ 2.000 ao mês.
Devo lembrar também que o projeto prevê o exercício da atividade paralegal, como acontece nos Estados Unidos e na Europa hoje, por um prazo de 3 anos, prazo no qual o bacharel em direito deverá ser aprovado no exame da OAB. Não o sendo, ele, na forma do projeto, ele não poderá mais atuar como paralegal.
O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, saudou a mobilização dos jogadores de futebol contra o projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, atualmente em análise na Câmara.
Ele ressaltou que atletas e torcedores têm sido explorados pelos dirigentes esportivos, mas atua no Congresso uma verdadeira bancada da CBF que se esforça para manter tudo como está.
Randolph Rodrigues reclamou que clubes e federações esperam uma ampla anistia fiscal sem uma contrapartida significativa ao poder público. Ele também associou os desmandos administrativos ao fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo.
Temos que ter a humildade de reconhecer que o nosso futebol, graças a esses dirigentes corruptos por excelência, que dirigem o futebol nacional, não é mais o melhor futebol do mundo. Mas não graças aos nossos atletas, graças a esses dirigentes que levaram o nosso futebol ao fundo do poço.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, comemorou a resolução do Conselho Nacional de Justiça que pode diminuir o tempo de julgamento de processos relativos a crimes contra a criança e o adolescente.
A resolução recomenda aos juízes rapidez no julgamento de casos relacionados a abuso, exploração sexual, tortura e maus tratos de crianças e adolescentes. O prazo máximo recomendado pelo CNJ para a solução desses crimes agora é de 1 ano.
Eu quero que louvar o Conselho Nacional de Justiça por essa decisão que realmente norteia de maneira muito clara qual é a conduta dos juízes e dos tribunais através das suas corregedorias para que esses casos sejam julgados no prazo máximo de 12 meses.
Já a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, cobrou de estados e municípios medidas previstas na Lei Maria da Penha destinadas ao combate da violência doméstica no país.
Para ela, o mais importante é investir em ações que garantam a emancipação econômica, social e psicológica das mulheres.
Ana Rita também pediu ao Congresso Nacional rapidez na votação de 14 projetos apresentados no ano passado pela CPI mista da violência contra a mulher, da qual foi presidente.
Um deles, o que torna o feminicídio um qualificador do crime de homicídio, já está pronto para votação no Senado.
Outra proposta que considero muito importante, já aprovada aqui no Senado, encontra-se em tramitação na Câmara Federal. Trata-se da criação do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Outras propostas da CPMI estão prontas para o plenário plenário da Câmara, como a que torna crime de tortura a violência doméstica. São todas matérias que não podem esperar. Todos os dias, mulheres são assassinadas, são violentadas.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.